No aniversário de 70 anos da República Popular da China, um manifestante adolescente foi baleado a queima-roupa nas ruas de Hong Kong. O governo agora quer lançar mão de uma lei anti-máscaras por meio de um tal Decreto de Regulações de Emergência, de 1922. Afinal de contas, o que está acontecendo em Hong Kong? Por que há meses milhares de manifestantes saem às ruas? O que eles reivindicam? Neste episódio, entenda as manifestações de Hong Kong, a autonomia da cidade perante a China e como o governo chinês está reprimindo com violência o movimento. Meu nome é Thaís Ilhéu e está começando o podcast de atualidades do Guia do Estudante em parceria com o Ângulo Vestibulares. Nós vamos trazer os principais tópicos de atualidades de 2019 que provavelmente vão cair no Enem e nos vestibulares. Quem nos acompanha hoje nessa conversa é o professor Rafael Tim, do Ângulo Vestibular. Seja bem-vindo, professor.
Oi, Thaís, tudo bom? Obrigado pelo convite.
Tudo bem. Bom, vamos falar de Hong Kong, né? Em agosto desse ano, a gente viu um dos maiores aeroportos da cidade virar um polo de manifestações, assim, que já vinham acontecendo há alguns meses já, mas que acabou tendo mais destaque com esse episódio, né? Afinal de contas, por que as pessoas estão se manifestando em Hong Kong e quais são as reivindicações delas?
Bom, lá em Hong Kong está acontecendo um conjunto de protestos que o gatilho para que eles começassem foi a oposição da população de Hong Kong a mudanças na lei de extradição, né? Existe um decreto na lei de Hong Kong, que é o decreto de infratores fugitivos, que está para ser alterado. Houve a proposta de alteração desse decreto no mês de fevereiro de 2019, no qual pessoas que estivessem em Hong Kong condenadas pela justiça chinesa poderiam ser extraditadas e levadas para a China, né? A população de Hong Kong interpreta que isso faz parte de uma crescente restrição à liberdade que Hong Kong tem perante a China, e que isso seria utilizado, na verdade, para justificar a perseguição por parte do governo chinês sobre dissidentes políticos lá em Hong Kong. E aí, desde fevereiro, portanto, vem acontecendo algumas mobilizações. A partir de junho, elas vêm crescendo, e até o mês de outubro, algumas se destacaram mais. Seja, por exemplo, quando eles tomaram o aeroporto, pelo menos o saguão do Aeroporto Nacional de Hong Kong, ou quando invadiram o prédio do Poder Legislativo de Hong Kong. Enfim, chegou a ter manifestações com mais de 2 milhões de pessoas criticando essas restrições à liberdade que a população de Hong Kong tem perante a China. É interessante apontar que, assim, essas mudanças na lei de extradição, elas foram só o gatilho, mas o que os manifestantes de Hong Kong vêm apontando é que já vinha acontecendo já a prisão de editores, a prisão de intelectuais, que essa lei, essa mudança na lei de extradição pode ser utilizado para que os chineses prendam mesmo empresários que representam algum tipo de perigo econômico para a concorrência da China em relação às empresas ocidentais. O fato é que essas manifestações vêm apontando uma vontade de mudança da população de Hong Kong em relação ao sistema político vigente lá.
Certo. E acho que até, inclusive, essa lei que permitiria extradição, ela já acabou dando para trás. Não sei como é que acabou ficando isso, né?
Sim. Quem propôs essa lei foi a espécie de presidente executivo, como se fosse um primeiro-ministro, né? A Carrie Lam, que representa os interesses de Pequim sobre Hong Kong. Em Hong Kong, comparado com a China, a gente tem aquele modelo lá de um país, dois sistemas, né? Que Hong Kong tem uma baita autonomia em relação ao governo chinês. E eles têm lá uma espécie de cargo de primeiro-ministro, né? No qual a Carrie Lam é quem está ocupando esse cargo agora. E ela chegou a suspender essa lei por conta dos protestos crescendo. Os protestos, eles continuaram aumentando, exigindo não só que a lei fosse suspensa, mas que ela fosse extinta, e exigindo também que a Carrie Lam pedisse demissão do cargo, uma vez que a população interpreta que a maneira como ela vem exercendo seu governo e a própria forma como que ela foi eleita, isso representa basicamente os interesses de Pequim e não da população daquele território de Hong Kong.
Sim, mas apesar dessas reivindicações por maior autonomia, por essa separação em relação à China, a gente não pode dizer também que as manifestações são completamente homogêneas, né? A gente está vendo aí surgirem pautas muito diferentes e que, inclusive, talvez a gente conseguisse fazer um paralelo com outras grandes manifestações no mundo que tomaram rumos aí meio estranho depois de um tempo, né? Você acha que dá para comparar com alguma outra para dizer como que tá hoje em relação às pautas?
Eu acho que dá para comparar sim. Por exemplo, Isso que você falou, que não são manifestações homogêneas lá em Hong Kong, a gente pode apontar o seguinte. Alguns grupos, ou pelo menos ao longo do mundo, alguns intelectuais vêm apontando que por trás dessas manifestações, que tem esse ar super legítimo de defesa de bandeiras democráticas, existiria a infiltração de grupos alinhados mais com os Estados Unidos, né? Uhum. E a maior evidência disso, na opinião das pessoas que apontam para isso, é que há diversas manifestações lá em que não apenas a bandeira da China é queimada, por exemplo, no 1º de outubro de 2019, comemorando 70 anos da Revolução Chinesa, enquanto na China havia todos aqueles desfiles especiais, celebrativos, uhum. Em Hong Kong havia diversos distúrbios, umas manifestações bem pesadas, queimando bandeiras da China, né? Junto com isso, houve também diversas mobilizações de pessoas com bandeira dos Estados Unidos, com máscaras do Donald Trump, com aquele boné vermelho do Make America Great Again, uhum. Exigindo que os Estados Unidos interviessem sobre essa situação de Hong Kong, contrariamente à China. Então, tem pessoas que apontam que pode existir um interesse dos Estados Unidos por trás dessas manifestações, estimulando que esses grupos façam isso, porque faz uhum. parte das oposições entre Estados Unidos e China, sobretudo em um momento que eles estão passando pela questão da guerra comercial. Daí é interessante apontar o seguinte, em relação às comparações com as manifestações que a gente pode lembrar, por exemplo, seja a Primavera Árabe no começo da década de 2010, ou então, desde 2018 até 2019, as mobilizações dos coletes amarelos na França, uhum. A gente tem algumas questões semelhantes. Por exemplo, são manifestações um tanto quanto descentralizadas, ou seja, não existe um grande líder por trás, né? No caso de Hong Kong, até tem o Joshua Wong, né, que é o nome do uhum. principal líder, mas ele é apenas um dos porta-vozes, assim, não é muito centralizado em um partido, em um grupo, né? Enfim, a gente pode apontar também que são mobilizações gigantescas, assim, em nenhum momento da história, em nenhuma parte do mundo é fácil você colocar 2 milhões de pessoas na rua, uhum. E que permanentemente, seja por conta da reação das tropas de repressão, ou então por parte de alguns manifestantes, sempre tem vários distúrbios violentos, assim. No caso de Hong Kong, inclusive, essa violência, ela culmina principalmente sobre estabelecimentos chineses. Essas são as partes comuns, assim. Sim. Agora, tem muitas diferenças. Por exemplo, esses outros movimentos, quer não, eles vão se articulando com um cenário internacional. A Primavera Árabe, ela se mobilizou internacionalmente. Os coletes amarelos na França, eles estão respondendo a um cenário de precarização do trabalho, de decadência uhum. econômica, uma crise global, né?
Sim.
E isso aí não é presente no caso de Hong Kong. Hong Kong ainda tem um dos maiores PIBs, um dos maiores DHs do planeta, né? E fora que, assim, principalmente em relação aos coletes amarelos, que a gente vê acontecendo ainda esse ano, não há muito essa acusação, ou pelo menos essa interpretação de que existiria uma infiltração por parte do governo estadunidense, uhum. né? Mas, enfim, são as mais variadas comparações dá para fazer.
Certo. 2013 é ir longe demais, né?
Exatamente. Pois é, e chama atenção isso, né? O rumo que isso vai ter. Bom, na Primavera Árabe, apesar de serem super legítimas, isso não efetivamente conduziu à democracia tão elogiada pela mídia ocidental, né?
Sim.
Assim como no meio das mobilizações dos coletes amarelos, tem essa questão da precarização também, só que no fato de ser multifacetado, os grupos que mais se destacaram até agora dentro desses coletes amarelos foram grupos de extrema-direita, super xenófobos,
sim.
Assim. E aí em Hong Kong a gente tá vendo o que acontece nesse aspecto, né? Vamos, assim, não tem nada definido, mas acho que tem que ficar de olho nisso aí também.
Uhum. E eu acho que um outro fator diferencial aí também que é importante a gente comentar é a própria relação que Hong Kong tem com a China, qual é a autonomia, quais são as questões que envolvem o status de Hong Kong, né? A gente vê em vários países aí pelo mundo conflitos envolvendo regiões autônomas, a gente tem a Catalunha, tem várias outras questões. Qual é o status hoje de Hong Kong perante a China? Qual é a autonomia que Hong Kong tem? O que pode ou não fazer independentemente? Como é que está isso hoje?
Bom, Hong Kong, ela é aquilo que é chamado de região administrativa especial, né? O que que é isso? Na Constituição da China, especificamente no artigo 31, que veio a partir de reformas lá da época do Deng Xiaoping, que foi o principal líder da China pós Mao Tse-tung, né? Uhum. Ele cria esse estatuto de região administrativa especial, tanto para Hong Kong, quanto para Macau, que tinha relação com Portugal. Hong Kong, desde o fim da Primeira Guerra do Ópio, lá em 1842, século XIX, era uma região controlada pela Inglaterra, né? Na hora em que é estabelecido que Hong Kong vai ser uma região administrativa especial, na prática significa que ela vai ter uma forte autonomia, ela vai ter uma moeda própria, né? Que é o dólar de Hong Kong, vai se manter com uma economia capitalista, sem ter que aderir à economia socialista chinesa, vai ter um sistema político separado, né? E justamente por ter um sistema político separado, ela tem o próprio sistema judiciário, o próprio sistema de extradição.
Quem determinou tudo isso foi o Reino Unido.
E isso aí vem de acordo com o, vem de acordos, né, com o Reino Unido e com a China.
Certo.
Né? O melhor exemplo disso foi uma declaração que houve, uma declaração conjunta entre a China e a Inglaterra em 1998, ou seja, um ano depois de que Hong Kong havia retomado, né, sido retornada à administração chinesa, tá?
Uhum.
E essa autonomia, ela vem anteriormente à declaração de 98, mas vem a partir de negociações entre o Reino Unido e a China,
certo,
né? E esse que é o ponto, assim, uma vez que Hong Kong foi se mantendo com essa autonomia, Hong Kong foi se tornando um dos principais lugares para os mais variados exilados chineses se destinarem para lá, né?
Uhum.
Na hora em que vem uma possibilidade de cercear essa liberdade de Hong Kong, seja a liberdade de imprensa, seja a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, isso aponta, né, sinaliza para uma repressão maior, para justificar,
sim,
uma repressão maior da China sobre essa autonomia. É interessante que, assim, existe uma lei, uma espécie de mini-constituição de Hong Kong, que é chamada Lei Básica de Hong Kong, né? É lá que fica estabelecido a ideia do um país, dois sistemas, ou seja, Hong Kong faz parte da China, é um arquipélago lá ao sul da China, só que é possível que haja lá um sistema político diferente, com essa forte autonomia, por conta justamente desse artigo 31 da Constituição da China. É o que elabora, né, um país, dois sistemas. Essas manifestações, portanto, que estão acontecendo, elas chamam a atenção para a população de Hong Kong, falando, olha, essa autonomia não está sendo mais respeitada. Na prática, a China já está cerceando a nossa liberdade. E mesmo isso, né, é algo que tem prazo de validade. Por quê? Porque essa ideia de um país, dois sistemas, a Hong Kong mantendo a sua autonomia capitalista, tem prazo. Ela dura até por mais 50 anos, assim, na verdade vai de 1997 até 2047. Então, o que a população de Hong Kong está apontando é que, ó, essa liberdade já está sendo perdida.
Certo. E antes, então, de Hong Kong ser entregue, assim, à China, a gente pode considerar que ela era uma colônia dos ingleses.
Exatamente. A colônia foi dominada pela Inglaterra aí a partir do contexto do imperialismo do século XIX, né? No momento da era vitoriana lá do Reino Unido. A Inglaterra acaba montando o maior império colonial do mundo. E especificamente sobre a China, por conta da possibilidade de mercado consumidor, controle sobre os portos, né? São feitas algumas guerras que entraram para a história como Guerra do Ópio. E desde 1842 que Hong Kong pertenceu, né, à Inglaterra, ficando assim até 1997. Teve um breve intervalinho no contexto da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão invadiu a China. E aí foi entre 1941 até 1945, foi o Japão que dominou Hong Kong. Mas o fato é que, assim, as principais relações de Hong Kong internacionalmente, historicamente, foram com a Inglaterra. Hong Kong, inclusive, até 2009, mantinha-se como parte da Commonwealth britânica, né? E isso fez com que lá fosse se desenvolvendo uma economia capitalista sem que, nos aspectos econômicos e políticos, aquela imensa, gigantesca revolução socialista que aconteceu no restante da China afetasse Hong Kong como um todo.
Certo. Por essa relação de tanto tempo, a gente consegue dizer se o Reino Unido está se posicionando de alguma forma em relação a essas manifestações de agora? Não só o Reino Unido, mas outros países do mundo também, né? Já que há essa suspeita de influência americanos.
O que o Reino Unido vem fazendo? São emitindo algumas declarações e acompanhando com, sei lá, acompanhando com mais atenção. No máximo, há uma preocupação, né, da comunidade internacional, até que ponto os chineses vão aceitar essas contínuas manifestações de oposição ao poder chinês lá. Até agora, pelo menos oficialmente, a China vem tolerando essas mobilizações. Por exemplo, a China ainda não enviou tropas para reprimir 100% as manifestações. Até agora, basicamente, são as guardas de Hong Kong mesmo que estão lidando com as manifestações, sempre por meio dessa violência que você apontou já, ou então aquelas estratégias de usar jatos de tinta azul ou proibir máscaras, enfim, para identificar manifestantes. Mas o fato é que a Inglaterra, o Reino Unido como um todo, vem apenas observando, né? Em relação a outros países, na minha opinião, o país mais interessado nisso seria os próprios Estados Unidos mesmo, pelo fato que isso envolve diretamente as disputas comerciais dos Estados Unidos com a China. Por exemplo, né, os manifestantes de Hong Kong tentaram aprovar no Congresso estadunidense, pediram para que deputados estadunidenses votassem lá, uma lei que possibilitaria os Estados Unidos vigiar o cumprimento dos direitos humanos lá em Hong Kong, né? Isso não foi votado, seria uma interferência na opinião dos chineses encabida. Sim. Mas assim, oficialmente, o governo dos Estados Unidos ainda não falou nada assim oficialmente. Olha, eu exijo que a China age de tal forma, isso não aconteceu ainda. Agora, por parte do governo chinês, bom, eles já vêm dando várias declarações que as manifestações são de interesse dos Estados Unidos. Eles vêm apontando como que essas manifestações têm o objetivo de favorecer a empresa Apple, né, em oposição à Huawei, ou então, em um episódio super recente, quando o técnico de um time de basquete dos Estados Unidos, o Houston Rockets, publicou no Twitter dele, uma declaração de apoio aos manifestantes de Hong Kong. Isso fez com que a China banisse esse time do consumo de produtos da NBA lá na China, que é o principal mercado internacional da NBA. Então, assim, seja essa questão da Apple, essa questão do Houston Rockets ou essas mobilizações aí dentro de Hong Kong a favor da intervenção do Trump, tudo isso, na opinião do governo chinês, aponta para o interesse econômico dos Estados Unidos para que Hong Kong jamais perca sua autonomia perante a China. É o máximo que a gente vem percebendo aí até agora dessas declarações internacionais. Tá todo mundo de olho, mas ninguém tem muito o que dizer, porque até agora essa certa autonomia de Hong Kong, mesmo que de forma limitada, foi um tanto quanto respeitada pela China, e que também ninguém vai mandar tropas para invadir a China por conta de Hong Kong, na verdade.
Certo. Você comentou um pouquinho sobre a violência, repressão e etc. A gente, por mais que ainda não tenha tido essa ação muito grande de reprimir completamente as manifestações e tudo mais, a gente está vendo um avanço um pouquinho de uma postura mais violenta em relação à repressão, né? E aí eu acho que talvez seja importante a gente falar do massacre da Paz Celestial também, fez aniversário aí esse ano. O que que a gente pode esperar de postura da China em relação à repressão?
Bom, bem lembrada essa questão do massacre da Paz Celestial, né, de 1989, e que foi duramente reprimida lá em Pequim, nessas décadas passadas aí, e que, bom, outras mobilizações que vieram perante a precarização das condições de vida da China, quanto mais ela se abriu ao neoliberalismo, elas também são duramente reprimidas. Ou seja, não é muito a tradição do governo chinês aceitar com tolerância mobilizações de oposição ao governo, né? essa questão da violência em Hong Kong especificamente, o nome do movimento já diz muito, né? O Umbrella Movement, né? O movimento do guarda-chuva, justamente pelo fato que os manifestantes eles tinham de se utilizar de guarda-chuvas para tentar se proteger dos jatos de spray de pimenta que a polícia jogava sobre eles. Além disso, vem sendo utilizado por parte do governo de Hong Kong grupos paramilitares para atuar com a mais brutal das violências contra os manifestantes, né? Além disso, também, como a gente comentou agora há pouco, veio essa estratégia de lançar jatos de tinta azul sobre os manifestantes para depois identificar quem está sujo de tinta azul no meio da rua e prendê-los. E a retomada dessa lei da época colonial, dessa lei britânica de 1922, de proibir a utilização de máscaras para tentar identificar e prender posteriormente os manifestantes, né? Tudo isso aponta para o seguinte, é uma região, sobretudo essa região mais próxima à China, que assim, não há espaço para grandes mobilizações de oposição ao governo. No caso de Hong Kong especificamente, é aquilo, desde que eles foram entregues novamente à China em 97, sempre, isso foi em 1º de julho, né? Sempre em 1º de julho existe algum tipo de mobilização da população reivindicando uma maior participação no governo, reivindicando que não seja só o comitê eleitoral, mas que a população como um todo possa eleger esse novo governo. Só pra gente ter uma ideia, esse comitê eleitoral é composto de entre 400 e 1.200 pessoas, todas controladas por Pequim.
Sim.
Enquanto Hong Kong tem 7 milhões de pessoas que não se sentem representadas por esse comitê, né? Então, assim, todos os anos tem algum tipo de mobilização. E o grande ponto é que, assim, sempre há uma intensa violência. Quanto mais essas manifestações crescem, mais o governo adota medidas de maior repressão para tentar controlar as manifestações. Até agora, isso não deu certo. Até agora, essas medidas de repressão, em vez de diminuir o movimento, só promoveu o crescimento dele.
Certo. Professor, para encerrar aqui, eu vou levantar algumas questões que a gente conversou e você tenta resumir para a gente brevemente,
Sim.
pode ser? É sobre o caráter das manifestações.
Manifestações multifacetadas, mas apontando principalmente para uma maior liberdade da população perante o governo chinês, contrários à mudança na lei de extradição.
Certo. Autonomia de Hong Kong perante a China.
A autonomia de Hong Kong perante a China ainda está mantida, é uma região administrativa especial, só que existe o medo de que essa autonomia seja cada vez mais corroída pelo autoritarismo do governo chinês.
É a influência americana e talvez a relação aí com a guerra comercial Estados Unidos e China.
Existem algumas pessoas apontando que por trás dessas manifestações há interesses dos Estados Unidos, porque isso favoreceria as empresas estadunidenses em competição com as empresas da China.
Certo. E repressão?
Há uma brutal repressão das tropas de segurança de Hong Kong, mas isso não vem diminuindo as manifestações, ela só vem crescendo, na verdade.
Certo, acho que a gente pode encerrar por aqui. Muito obrigada, professor,
obrigado
pela participação. Para quem nos ouve, acompanhe o site do Gui, as nossas redes sociais, que em breve a gente volta explicando outros conflitos, negociações e mudanças que estão rolando pelo mundo. Lembrando que esse é o segundo podcast do Guia do Estudante, o Marca Texto, sobre as obras cobradas no vestibular da FUVEST. Já está disponível nas principais plataformas ou no nosso site. Até a próxima!